Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Estamos retornando aí com o Semeando a Boa Nova. Muito bem, previsões de ano novo é o nosso tema de hoje. Nós estamos com o nosso querido companheiro Hans Hornsteg, nosso convidado de hoje. Hans, nós sabemos que os profetas foram figuras marcantes antes da era cristã. Mas hoje em dia não se fala mais nos profetas. Quem são? Quem seriam esses profetas nos dias atuais, hein, Hans?
Os profetas, no seu significado religioso, a palavra profeta, ela tem como sentido de aqueles que são enviados por Deus para desvendar os mistérios, as coisas escondidas de Deus. Ou seja, desvendar Deus, levar a palavra de Deus. Então, os atuais profetas de hoje são simplesmente todos aqueles que falam e elucidam sobre Deus, sobre os seus mistérios, sobre os seus segredos. Então, os profetas de hoje são os pastores, são os grandes preletores espíritas, são todos aqueles que falam em nome de Deus e que procuram levar os conhecimentos de Deus, desvendando aquilo que para muitos ainda é mistério. Uhum. Então, mas como hoje isso já está difundido de uma maneira muito mais ampla, todos sabem que devem buscar a Deus, então não precisam mais vir aqueles grandes espíritos, porque o homem já não está mais naquele estado tão animalesco quanto era na época de Jesus, ou mesmo antes dele, que precisavam vir grandes espíritos mostrar que Deus existia e que algo mais existia. Hoje em dia, todos nós já temos essa consciência. Então, os profetas, eles praticamente se disseminaram de uma maneira mais branda. Todos podem vir a ser profetas.
Agora, ô Marinho, você queria fazer uma colocação, eu queria fazer uma pergunta para você a respeito disso mesmo. Porque o Hans colocou muito bem essa colocação, que muitas pessoas assumem o papel dos profetas aí, né, e ficam falando sobre o futuro, sobre não sei o quê. E alguns assumem um papel muito coerente com o ensinamento cristão, que é na linha de orientação daquele que está ouvindo a sua preleção, na orientação do seu desenvolvimento pessoal, do seu desenvolvimento espiritual. O que é que Jesus falava para a gente, aquela recomendação de Jesus a respeito da distinção? Como é que nós podemos distinguir o falso de um verdadeiro profeta? O que é que Jesus dizia para a gente disso, hein, Marinho?
Eu acho muito interessante a abordagem que foi aqui colocada do que significa essa palavra profeta hoje em dia, né? E a pena de reforçar, não de corrigir, porque foi muito bem colocado. O profeta, como aprendemos aí nas obras de Kardec, uhum, vulgarmente se entende como a pessoa que conhecia o futuro, né? A pessoa que fazia previsões, a pessoa que profetizava, né? Coisas desse tipo. Mas no sentido religioso, a questão profeta é muito mais ampla. Profeta não precisa ser aquele que faz previsão, né? No sentido religioso, o profeta é aquele que conhece a lei de Deus, que interpreta a lei de Deus, aquele que ajuda as pessoas a se caminharem pelos caminhos da compreensão da lei de Deus. E uhum, nesse sentido, como foi também colocado aqui, os profetas atuais não precisam fazer previsão nenhuma para serem... Somos todos aqueles, né? E nos incluímos ou nos excluímos nisso, né? Somos aqueles que já falamos em nome de Deus e que falamos e interpretamos as coisas em nome de Deus. Portanto, os líderes religiosos, no sentido geral, os ministros de todas as religiões, os sacerdotes, os líderes espíritas, todos eles, de uma maneira geral, têm o seu caráter, têm o seu papel nessa linha de representar a Deus. E aí é que chegou ao ensinamento de Jesus, né? No sentido de que nós tínhamos que nos acautelar, porque seriam tantos, e mais que teriam aqueles que seriam falsos e os verdadeiros, né? Uhum. E chegando à sua pergunta, como é que nós podemos nos distinguir, né? E Jesus mesmo deu para nós a chave de ouro, né? Ele deu a lei áurea, como se diz, para que a gente possa distinguir, que também foi já colocado aqui, dizendo que a analogia que ele fez foi a seguinte: olha, se a gente quiser saber se um profeta é bom, faça a mesma coisa que você faz com uma árvore. Como é que eu sei se uma árvore é boa? É olhando que fruto que ela dá, Né? Ou seja, aqueles que estão com a verdade, aqueles que realmente que são verdadeiros profetas, eles fatalmente precisam gerar bons resultados. Né?
Estão trabalhando na linha da construção.
Estão trabalhando bem, são pessoas que estão promovendo bem, são pessoas que não têm interesse, são pessoas que não cobram, pessoas que não fazem nada por interesse financeiro, pessoas que se preocupam com o lado espiritual das pessoas, daqueles que lhe procuram, pessoas que procuram trazer conhecimento, procuram ensinar, procuram dar autonomia espiritual para as criaturas, procuram sem a preocupação de qualquer interesse do mundo naquele momento. Uhum. Né? Então aí está a chave, que não é nossa, não somos nós que estamos dizendo isso, basta recorrer
ao Evangelho,
né? Onde ele Perfeito. Diz exatamente, olha o resultado, veja aqueles que dão bons resultados, dão bons frutos.
Perfeito. Raiz, o Adalberto faz uma colocação, uma pergunta muito interessante, ele diz assim, as previsões, elas são orientações espirituais para a nossa própria evolução e nessa caminhada em benefício dos outros? Será que as previsões não seriam essa orientação que a espiritualidade nos passa para a gente ajudar os outros?
Algumas vezes sim, mas normalmente não precisaríamos dessas previsões para podermos sempre estar prontos a auxiliar os outros, mas volta ou outra pode vir sim, de maneira a que despertemos no auxílio ao nosso próximo. Esse tipo de previsão aí é até muito benéfica, mas isso já deveria estar incutido dentro de todos nós.
Quer dizer, na verdade não é uma previsão, né? Quando a pessoa fala para o próximo, ela está tentando ajudar.
É.
Ela pode tentar ajudar, pode orientar, pode facilitar o entendimento que a pessoa possa ter em relação a alguma coisa e até ajudá-la no planejamento da sua vida, o que não deixa de ser uma caridade, não é isso?
Uma caridade, seria uma interpretação daquilo que está para a pessoa e ela não consegue.
Muito bom. Semana Boa Nova hoje com o tema Previsões de Ano Novo. Hélio Delanossi. Hélio, a Nolita, ela diz assim que todo início de ano nós fazemos planos para o ano seguinte, renovamos as nossas energias, revemos os nossos projetos, enfim, aquilo que a grande maioria faz é isso. Ela gostaria de saber se no plano espiritual os espíritos fazem o mesmo que nós, se eles também ficam fazendo planejamentos, eles também ficam renovando energias, se eles também ficam fazendo tudo isso que a gente faz aqui. Como é que funciona isso no plano espiritual, hein, Hélio?
As informações que nós temos a esse respeito, não sei se os companheiros de mesa têm outras informações, além das que eu tenho, é que existe no plano espiritual, existem planejamentos de longo prazo, né? Você não chega a ser de ano para ano, assim...
Mesmo porque o tempo é diferente do nosso, né?
O tempo é diferente do nosso, e são, assim, grandes tempos siderais, né? Tempos que já são de muitos e muitos anos, mais de milênios, assim, no progresso da humanidade. Existem planos para o futuro da Terra, do planeta Terra, né? Existe plano para o futuro do planeta Terra, existe planos para o futuro automaticamente da raça humana, né? Que está aqui dentro do planeta e aqui dentro do planeta. Então, quando existe uma encarnação não ocorre por acaso, essa encarnação ela vem com um objetivo útil. Cada encarnação tem um objetivo útil e ela não está necessariamente dividida lá em anos, assim, em espaços de anos, dos anos terrestres nossos aqui, houvesse uma outra sequência. Né? Agora, o planejamento, o que existe sempre qual é? É no sentido da palavra que foi usada aqui, por falta de uma outra, eu vou usar a mesma, do resgate, ou seja, da oportunidade, vamos chamar. Sempre existe um planejamento assim, para que a pessoa tenha uma oportunidade de rever os seus equívocos. Né? E sempre que ela tem a oportunidade também de executar aquilo para o qual ela foi destinada a sua encarnação. Então, dentro disso aí, esse é o planejamento que existe. Fora disso, então, não vai chegar dia 31 de dezembro e dia 31 agora mudou tudo, vão começar de uma forma diferente. Eu acredito que não exista esse tipo de... Eu sei que existem projetos siderais, anos, inclusive, que eu não vou dizer aqui, porque é um assunto um pouco... Muita gente não aceita essas quantidades de anos, então, mas são de longo tempo.
Longo, né? Quer dizer, a espiritualidade está trabalhando no planejamento da sua reencarnação, do planejamento de construções, de obras, montando isso para o futuro.
A Terra, por exemplo, agora está mudando de estágio, né? Ela sai do estágio de provas e expiações e vai para o estágio de regeneração. Está ao meio desse processo. Só que esse processo, ele acontece num período longo, que dificilmente uma pessoa encarnada consegue perceber ela. Numa encarnação só ela percebe. Porque as encarnações são bastante curtas diante da eternidade, né? Então a gente acaba não percebendo isso daí. Você pega pedaços desse processo. E muitas vezes você se surpreende com aquele pedaço que você está pegando, mas se você tiver o cuidado de olhar um pouco, ler alguma coisa do passado, né? Do que foi dito e do futuro, basta ver, por exemplo, no Apocalipse, que é o que está no Evangelho, né? O Apocalipse é uma previsão para 2000 anos. Praticamente 2.300 anos para frente, né? Que é o que está, os momentos que nós estamos vivendo mais ou menos agora, seria esses momentos aí, são 2.000 anos, né? Então, aí lá naquele tempo não tinha mês de julho ainda, não tinha mês de junho, né? Não tinha agosto, né? O ano era contado diferente, né? Porque sabe que julho e agosto foi inserido no calendário para poder homenagear dois imperadores e tal, né? Então mudou muita coisa pela frente.
Agora, Marinho, Heinz, a espiritualidade, evidentemente, estão lá no plano espiritual, os espíritos estão fazendo o seu planejamento de reencarnação, de construção, etc. Mas eles podem também nos auxiliar aqui na nossa vida diária, não pode? Será que a espiritualidade não pode dar umas dicasinhas pra gente, assim, sobre o futuro? Não, será que não pode, de vez em quando, dar uma... Olha, faz assim que é melhor. Será que não pode fazer isso, não?
O único acontecimento imutável que eu conheço, Turibio, é a evolução do ser. Uhum. Fora a evolução do ser, que é imutável, que todos os seres evoluem, todas as outras coisas que possam acontecer, caso haja um interesse maior para a evolução de todos os seres, a espiritualidade superior pode dar uma pontinha só, e olha lá uma pontinha do que pode vir a ser. Do contrário, eles não ficam perdendo o seu tempo com dicas, olha, viva melhor assim, faça melhor assado, porque Jesus já deixou isso tudo escrito. Uhum. Então, eles não ficam perdendo muito tempo com isso, com essas pequenas dicas, não. Mas como o Hélio disse, algumas profecias já foram escritas. Então, elas vão se cumprir? Provavelmente sim, como provavelmente não. Nós não sabemos se elas vão se cumprir ou não, porque tudo é mutável no universo. A única coisa que é imutável é a evolução do ser. O resto, tudo pode ser mudado, tudo pode acontecer. Por exemplo, caso, vamos colocar de uma maneira assim, exemplificando, você seja uma peça fundamental na evolução da humanidade. Vamos dizer que você tenha uma missão. E você, no meio desse caminho, você pode mudar de ideia. Você pode não querer cumprir essa missão. Podemos colocar como Jesus. De repente, ele, no meio do caminho, ele fala, olha, Pai, agradeço a oportunidade, mas agora não vou fazer isso. E se debandasse. Pois ele foi tentado a fazer isso. Mas ele cumpriu. Mas caso isso acontecesse, o que iria acontecer? Iria mudar a situação. Mas Deus não iria mudar o foco. Ou seja, da evolução. Ele mandaria outro enviado para cumprir a sua tarefa, a sua missão. Então, a única coisa que é previsível é a evolução. O resto, o que acontece nesse entremeio, pode ser modificado de acordo com a necessidade e dos interesses de Deus.
Então, eu queria complementar, o Jesus, como o Heinz falou, deixou tudo certinho. Isso, essa expectativa não é nova, né? Não é de hoje. Nos tempos de Jesus já existia isso aí, nos tempos de Jesus. Jesus já deixou no Sermão do Monte, ele disse que tem que viver um dia de cada vez. Vive um dia de cada vez. O seu planejamento tem que ser, quer dizer, exatamente o que você pode fazer por você mesmo em relação ao futuro. Isso você pode estar ao alcance de tudo, é viver muito bem o dia presente, o dia que você está vivendo. Viver da melhor maneira possível o dia. Porque se você viver muito bem o dia que você está vivendo, certamente os dias posteriores serão melhores. Se existir para você os dias posteriores, se você não desencarnar, se eles existirem para você, eles serão melhores do que foram os dias passados. E se você desencarnar, não viver os dias futuros, aquilo que você fez será melhor para as pessoas que vão estar se beneficiando ou na consequência direta dos seus atos, né? Para sua família, seu vizinho, seu irmão, os seus colegas de trabalho, o produto que você está fazendo lá na fábrica, quando você trabalha. Todo mundo, se você fez muito bem o dia, né, você vai fazer muito bem para o futuro da humanidade. daquela que está em torno de você e para você, se você viver os dias futuros.
Novamente, né? É o que nós estávamos falando agora há pouco aqui, a nossa postura em relação ao nosso dia a dia, o comportamento que nós temos hoje, o nosso dia a dia, é que vai determinar como é que vai ser o nosso futuro, não é isso, Hans?
Sem dúvida.
Agora, Hans,
Porque ele foi tentado, hein, também, as pessoas, assim como as pessoas querem que nós falemos sobre o futuro aqui, e as pessoas acabam falando porque as pessoas pedem, né, aí alguém vai lá e dá um chute, né. E Jesus também foi tentado, ele falou, não, você vive um dia de cada vez, né, não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o dia de hoje por si só se basta, ele falou, né. Ele falou, ninguém aumentou um covarde na sua altura por estar se preocupando com isso, com o futuro.
Na verdade, quando as pessoas falam para a gente que fazer previsões, etc., o grande segredo para você que está na nossa audiência aí, observe o seguinte, para você entender um pouco melhor isso, né, é assim, tudo tem uma grande probabilidade de acontecer ou não. Então, se você vai dizer assim, olha, qual a probabilidade de acontecer determinada coisa? É 50% sim e 50% não. Então, na verdade, é muito alto. Se acontecer, tá vendo? Deu certo. Ele falou, deu certo. 50%, pô. Agora, se não acontecer, por que não aconteceu? Teve algum problema, quer dizer. A chance de acontecer e de não acontecer é a mesma. Sérgio, queria falar?
E existe um exercíciozinho que o nosso ouvinte pode fazer em casa. Se ele pegar algum assunto que ele conheça, que ele estude, ele pode tentar fazer alguma previsão a respeito. Ele vai ver que uma boa parte ele vai acertar. E nem por isso significa que ele seja um profeta ou seja um guru.
Então, mas tinha uma cidade, eu acho que eu já contei esse caso aqui, o sujeito ficava na entrada dessa cidade. Ele é considerado um profeta, porque ele acertava o futuro de todas as pessoas que iam morar nessa cidade. Então, quando as pessoas chegavam na cidade e queriam saber como ia ser o futuro dela, eles mandavam falar com esse camarada. Ele ficava sentado num toco, assim, lá na frente, na entrada da cidade. Então, isso que funcionava assim. A pessoa chegava lá e perguntava, olha, eu vou mudar para cá agora. Essa cidade é boa? Como é que era essa cidade? Falei, mas em que sentido? As pessoas são boas? Ele perguntava assim, como são as pessoas lá onde você mora atualmente? São ruins, são invejosas, são maus vizinhos. Por isso que eu quero sair de lá. Falei, então não vem para cá, porque aqui também as pessoas são ruins, invejosas, mau vizinho. Não vem não, que você vai ser, vai ser a mesma coisa para você. Aí e a pessoa entrava e acontecia isso mesmo. Aí quando vinha a pessoa, como é que são as pessoas? Fala, pessoas boas, né? Pessoal, vizinhança boa, um pessoal legal mesmo. Mas por que você quer sair de lá? Não, por causa de conveniência de trabalho e tal. Mas pode mudar para cá, que aqui também as pessoas são boas, são excelentes, são bons vizinhos.
Vai ter, depende da pessoa.
E aí chegava lá as pessoas, isso acontecia. Então, como ele acertava todas assim, as pessoas acabaram, levou o nome de um grande profeta, né? Porque, na verdade, está totalmente ligado aos nossos atos passados, os nossos atos.
Hans, então, nos segue o nosso convidado hoje. Hans, uma pergunta que, no meio espírita, ela é muito, muito feita. Os acontecimentos futuros estão todos pré-determinados? Eles são imutáveis? Tem que acontecer, vai acontecer e acabou? Como é que é isso? Aliás, nós temos alguns ouvintes que estão ligando fazendo essa mesma pergunta aí.
Olha, tudo é mutável. Se o seu destino for, por exemplo, estar num avião que ele vai cair, e você não tem como mudar esse destino, porque você não é o piloto do avião, você é apenas um passageiro, infelizmente isso vai acontecer. Mas se você estiver lá dentro, agora, de repente você pode não entrar. Pode acontecer algo e você simplesmente não entrar. Quantas vezes você vai tomar uma decisão e no último momento você muda? Isso é muito comum. Podemos assim estar dirigindo no trânsito, vou lá, vou entrar à direita, só que a direita ali pode simplesmente me acontecer alguma coisa. Pode estar saindo um carro de ré, não me ver e bater no meu carro. Agora, se eu não virar à direita e virar na próxima, eu posso acabar encontrando um amigo querido. Então, tudo é mutável, todo instante, depende do que você for fazer, pode modificar o seu destino ou o seu futuro. Uhum. Agora, dizer que isso vai acontecer, que isso é imutável, não podemos, tudo pode mudar.
Perfeito, estamos recebendo também uma ligação aqui da Maura, ela está fazendo uma colocação interessante, ela está dizendo assim que a vida dela está meio aqui amarrada, nada está dando certo, ela gostaria de saber se ela for no centro espírita, os médiuns podem mudar essa situação. Olha, Mauro, é assim, no centro espírita, ninguém vai mudar a vida de ninguém, né? Uma casa espírita séria não vai conseguir mudar a vida de ninguém, vai depender de você. Agora, as orientações a casa espírita vai dar sim. Ela vai orientar você, vai dar todo o cabedal de ferramentas necessárias para você conseguir grandes transformações na sua vida, no seu interior. Que é daí que começam as grandes mudanças na vida de todo mundo. Então os médiuns vão te orientar nesse sentido. E quem sabe você depois possa estar até ligando para a gente aqui, dizendo novamente o que você conseguiu de mudar. Sérgio, você queria fazer um comentário, Sérgio?
Dependendo disso que você falou, sabe? Às vezes as pessoas vão procurando, e a gente tem essa tendência. A gente tem a tendência de procurar o fantástico para tentar encontrar o caminho mais fácil. Porque muitas vezes a gente sabe qual é o caminho certo, mas é que a gente não quer segui-lo.
Nós queremos o mais curto.
Porque, né, a gente sabe que isso daí requer esforço. E na casa espírita, muitas vezes, a gente recebe pessoas que vão lá querendo uma soluçãozinha mágica. E, infelizmente, ninguém consegue dar solução mágica para ninguém. Até porque, se conseguisse dar solução mágica, nós, espíritas, não teríamos problemas, né? Nós, espíritas, não enfrentaríamos as dificuldades que são inerentes à nossa encarnação, que estão ligados, inclusive, a fatos passados, de nossas encarnações passadas. Então, o que nós recebemos é isso que você falou. Orientação no sentido de, olha, pega a tua charrua, sabe? Vai fazer o teu serviço. Tenta entender qual é a mensagem que Deus está te passando. Porque na hora que as coisas começam a ficar meio enroscadas na nossa vida, é o universo querendo dizer alguma coisa para nós. Porque quando a gente está trilhando o caminho certo, a gente pode perceber as coisas fluem naturalmente. As coisas andam sem esforço nenhum. Quando a coisa começa a enroscar, é a hora da gente parar assim e falar: poxa vida, em algum lugar eu tô errando a mão, eu tô errando no tempero. O que será que está acontecendo? E tentar refletir esse respeito.
Tem até uma orientação que nós poderíamos dar para a Maura já nesse sentido, né? Maura, por que você não começa a fazer nas tuas preces, nas tuas ligações com os teus mentores, etc.? Faz uma prece pedindo para que a espiritualidade te dê forças, te mostre caminhos que você poderia seguir. Caminhos, não é para dizer para o professor que você tem que fazer, não. Caminhos que você poderia seguir, que você possa trabalhar melhor em relação ao próximo. E aí você vai, como o Sérgio muito bem colocou, você vai receber de volta tudo isso do universo também, né?
Entre os reis dos judeus, eles tinham o direito de ir a Deus e pedir alguma coisa quando eles eram ungidos, né? E quase todos eles pediam exércitos fortes, riqueza para poder conduzir o povo. O Salomão, que foi o mais sábio dos reis judeus, ele foi o único que pediu uma coisa diferente. E quando ele esteve diante de Deus, segundo a tradição hebraica, né, ele pediu sabedoria. Ele falou: não, ele não pediu exército, não pediu dinheiro, não pediu nada, ele pediu sabedoria. Ele falou: eu quero ter sabedoria para discernir as coisas, né? E aí ele foi, acabou sendo o rei mais, o mais fantástico rei dos judeus, o rei que deu o grande impulso à raça judaica.
Mas nós estamos chegando aqui nos instantes finais do Semana Boa Nova, mas nós não poderíamos deixar de fazer uma pergunta aí para que você esclareça para os nossos ouvintes, né? Que conselho você poderia dar para as pessoas que procuram conhecer o futuro, hein?
Se você deseja realmente conhecer o seu futuro, analise bem o seu presente. Veja o que você está fazendo com o seu presente, o que você está fazendo com você. O que você está fazendo para se melhorar, para aprender, para crescer como ser humano. E aí você vai ter a resposta de como vai ser o seu futuro. Se você estiver fazendo tudo o que está a seu alcance, seu futuro com certeza será muito bom, muito cheio de luz. Se você não estiver fazendo nada, esperando que tudo aconteça, que caia do céu, infelizmente o seu futuro vai continuar assim, uma espera, um aguardo constante. Faça a sua parte a partir de hoje, de agora. Vamos aproveitar aquele velho jargão: ano novo, vida nova. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje.
Muito bom. Hélio Della, nossa, sua recomendação para o nosso ouvinte aí nos momentos finais.
Eu deixo a recomendação de Jesus: procure o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais que você necessitar lhe será dado por acréscimo. Isso é uma promessa divina e funciona.
Sérgio, você queria fazer um comentário final para os nossos ouvintes aí a respeito desse momento do ano novo, nosso primeiro programa do ano aí, você que está sempre na nossa valiosa ajuda aqui.
É interessante notar como nós somos auxiliados nas nossas encarnações. Nós, apesar das nossas escolhas muitas vezes equivocadas, nós sempre temos ao nosso lado amigos invisíveis que estão tentando nos orientar, que estão tentando mostrar caminhos para a gente, mas a gente às vezes se faz de cego e surdo para isso. Às vezes a gente se recusa a aceitar aquela orientação carinhosa, amiga, do nosso amigo espiritual, do nosso mentor. E então, que esse ano a gente procure prestar um pouquinho mais atenção nisso, procure prestar mais atenção nas orientações, na nossa intuição, em todas as mensagens que nós recebemos no nosso dia a dia, para procurarmos o nosso crescimento espiritual.
Muito bem. Reis, muito obrigado pela tua presença aqui hoje com a gente.
Eu que agradeço. Turíbio, é sempre um momento de muita alegria poder compartilhar desses momentos de sabedoria junto a vocês.
Nós estamos encerrando o Semana da Boa Nova de hoje.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a Boa Nova.